Estado do Rio Grande do Sul, criou um hospital deitativo. Votei na sessão ordinária, 11 de novembro de 2019. Havendo o número de mandatos de vereadores presente, declaro aberta a sessão e peço ao vereador Giovanni Chaves da Silva que faça a leitura do versículo da Bíblia.
O que eu vou ler se encontra em Mateus 5. A verdadeira felicidade. Jesus disse: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o Rei do Céu é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia dela. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Palavras do Senhor.
Graças a Deus. Solicito ao secretário Edson Marques Lopes que faça leitura da ata da sessão ordinária do dia 4 de novembro de 2019.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara de Vereadores de Itatiba, sessão ordinária. Presidente Osmar Gucci da Rosa. Secretário Edson Marques Lopes, número 37/2019. Aos 4 dias do mês de novembro do ano de 2019, reunidos nas dependências da Câmara de Vereadores de Itatiba, os seguintes vereadores: Valdir de Melo Cardoso, Jairo Roberto Torres de Bittencourt, Osmar Buxi da Rocha, Luciana Vieira Quineves, Giovanni Chaves da Silva, Deurocio Osório Fernandes Martins, Everaldo Inácio da Silva, Ederson Magno Lopes, Gesilmar Silva de Oliveira. Havendo o número regimental de vereadores presente, é declarada aberta a presente sessão. Fez a leitura de um versículo da Bíblia o vereador Deurocio Osório Fernandes Martins. A ata do dia 21 de outubro de 2019 foi aprovada por unanimidade. Passou-se para o expediente. Atestado de vereadora Luciana Vieira Quineves. Ofício 304/2019 do Executivo. Ofício 303/2019 do Executivo. Projeto de lei número 62/2019. Projeto de lei número 61/2019. E projeto de lei número 60/2019. Em seguida, passou-se para os líderes de bancada. Usou do uso do espaço o vereador Giovanni Chaves da Silva, do MDB, em substituição à vereadora Luciene, líder do MDB, que cumprimentou a todos, falando da grande satisfação de usar a tribuna como líder do MDB desta casa pela primeira vez, e com grande satisfação e gosto que faço esta parte, pois se tratando das respectivas problemas e situação do nosso município, quero agradecer aos colegas do MDB, pois estive afastado da Câmara por um mês, mas assim um acordo da bancada, na qual assumiu o vereador Valuer da Silva, mas isso é um acordo de todos, dando motivação àqueles suplentes que ficaram atrás de nós na eleição passada, mas os companheiros de sempre. E estamos juntos toda a vida no desenvolvimento do município. Também falou aos próprios vereadores sobre as metas fiscais. Falou de como o nosso município e a receita e os gastos se encontram. Segundo a secretária da Fazenda, passou do quadrimestre para os vereadores que estamos aqui para fiscalizar, legislar em favor da nossa população. No segundo quadrimestre de 2018, que termina em agosto de 2018, vou fazer a comparativa de 2018 com 2019. Comentário final de 2018. O resultado apresentado permite concluir que a meta fixada para o resultado primário foi superada. As despesas com o pessoal e a dívida consolidada líquida como for possamos. Da receita corrente. Liquidada, encontra-se abaixo dos limites legais. Fica demonstrado assim o atingimento das metas fiscais estabelecida para o quadrimestre, bem como o atendimento dos requisitos de lei de responsabilidade fiscal. Isso em 2018. Agora, para vocês entenderem, vou falar de 2019. Comentário final. O resultado apresentado permite concluir que a meta fixada para o resultado primário foi insuficiente para honrar integralmente as despesas fiscais e despesas com o pessoal e a dívida consolidada líquida, como a proporção de receita corrente liquidada. Enquanto se abaixo dos limites legais, fica demonstrado assim ou não atingimento das metas fiscais estabelecidas para o quadrimestre, mas o entendimento dos demais requisitos da lei de responsabilidade fiscal, devendo buscar o equilíbrio financeiro nos próximos quadrimestres. Isso me chamou a atenção para os textos dos comentários fiscais. E vocês, quando escutaram, podem ver que estão bem diferentes de um ano para o outro. E isso eu posso dizer também que uma das receitas do quadrimestre de 2018 tem-se uma superativa de 1 milhão e 907, isto no segundo quadrimestre de 2018. Agora, para vocês entenderem, no segundo quadrimestre de 2019, temos uma insuficiência de menos de 278 mil. Além da receita, então, o município gastou. E tem que se provar onde foi investido esse dinheiro. Mais de 2 milhões de reais, que tem um ano para outro. As avaliações das metas fiscais estão de contradizendo. Estão dizendo que o município gastou mais do que arrecadou, ou gastou mais do que se tinha em cofre. Isso digo aqui, pessoal, porque nós vereadores temos a responsabilidade maior de cuidar dos nossos dinheiros públicos, mas a população também tem que saber disso, porque a secretária passa para a gente e acho que na qual tinha que estar toda a comunidade, para que a comunidade fique sabendo disso também. Mas muitas vezes não tem tempo ou não consegue vir até aqui. Então a gente que é vereador temos que levar para as comunidades o que está acontecendo. Só estou demonstrando isso para vocês ficarem sabendo desta situação. Outro assunto aqui é que na última sessão que participei antes do meu recesso, é que comentei que o atual prefeito prometeu na sua campanha eleitoral que no fundo da agricultura iria passar de 2 para 4 mil reais. Até hoje não aconteceu. Foi cobrado na reunião dos conselheiros da agricultura, na qual ele deu sua explicação e foi de grande valia. Só que me chamou a atenção nesta mesma explicação e foi de grande a variação é que de 2.200 e 2.000 não foi taxado um centavo para o agricultor, nem nenhum para a agroindústria, nenhuma onde poderia ser investido para esses que necessitam produzir e daí darem o retorno para o município. Só que nesse período de 2019 até agora foram investidos R$ 53.250. Podendo chegar numa avaliação de R$ 88.000 este ano. Então a cobrança que a gente faz aqui é que seja regularizado e passado para nós, vereadores, essa situação, para que a gente possa falar para a população. Passou-se para o regime de urgência. Não houve nada no regime de urgência. Em seguida, passou para a ordem do dia. Colocou-se em pauta o projeto de emendas da lei orgânica, número 01/2019, do vereador Giovanni, discutiu a matéria. Em seguida, passou para explicações pessoais. Usaram do espaço os vereadores Ederson Marques Lopes e Gilmar Silva de Oliveira. Esse cumprimentou a todos, agradecendo ao secretário de obras pelo trabalho que ele fez na estrada dos Três Pinheiros, pelo pedido de providência que fiz nesta casa para que colocasse brita em frente às intrusas. Também quero deixar meus votos de pesar aos familiares do senhor Antônio Gonçalves, conhecido como Antônio Biriva, meu padrinho, e sogro do Paulinho Mendes, pois perdemos um grande amigo, parceiro, lutador, com 77 anos e toda a saúde. Adoeceu a semana passada e veio falecer ontem, e hoje foi sepultado. E dizer a todos que temos que trabalhar com mais garra e mais fé, porque o ano que vem tem eleição, mas temos de parabéns com o secretário que está acompanhando essas obras. Muito obrigado. E não havendo nenhum vereador mais usar da palavra, o presidente declara encerrada a sessão. Do que para costar foi lavrada e digitada a ata. Eu, secretário, subscrevo juntamente com o presidente e demais colegas vereadores.
Está em discussão a ata de número 37/2019.
Questão de ordem, senhor presidente. Só gostaria que ratificasse a ata, porque eu estava ausente na sessão passada.
Concedida. Continua a discussão. Ata de número 37/2019. Nenhum vereador para discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade com o pedido da vereadora Luciene. Solicito ao secretário Marcos Lopes que faça a leitura do expediente.
Estado do Rio Grande do Sul, município de Itati, ofício número 311/2019, Itati, 11 de novembro de 2019. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente na qualidade de prefeito de Itati, venho por meio desse encaminhar o projeto de lei que suplementa a rúbrica conforme segue. Abre crédito especial no valor de R$ 3.003,45. para subir das rúbricas da Secretaria de Saúde. Sem mais, para o momento, reitero o voto de estima e consideração. Ansiosamente, Florim, verbo prefeito. Projeto de Lei nº 63/2019, suprimento das rúbricas da vigente lei orçamentária e das outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Itati, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Itati autorizado a abrir crédito especial na importância de R$ 3.003,45 para subir a seguinte rubro. Secretaria Municipal de Saúde. Indenizações e restituições. R$ 3.003,45. Justificativo. O orçamento é um produto do sistema de planejamento que define as ações a serem desenvolvidas em determinado exercício. Durante a implementação dos programas de trabalho, podem ocorrer situações ou fatos novos que não foram previstos na fase de elaboração da peça de orçamento e que exigem a atuação do poder público para garantir ajuste ao orçamento durante a sua execução. A suplementação honra precedida visa adequação orçamentária para realizar devolução do saldo proveniente de juros da aplicações financeiras do recurso de emenda parlamentar, que objetivou a aquisição de veículo ambulância. Itati, do 11 de novembro de 2019, Florim, verbo prefeito municipal. Estado do Rio Grande do Sul, município de Itati, ofício 309/2019, Itati, de 8 de novembro de 2019. Senhor presidente, vimos através de solicitar seja agendado o espaço na tribuna no dia 11/11/2019 para realização de urgência, audiência pública visando a apresentação dos relatórios NGS e segundo quadrimestre de 2019 do município de Itatí, Rio Grande do Sul, visando dar cumprimento à lei complementar 141/2012, sendo o que se nós apresentar para o momento. Ansiosamente, Karen Cristiane Boni de Borba, secretária municipal da Saúde. Câmara Municipal de Itati, Estado do Rio Grande do Sul. Requerimento número 02/2019. O vereador que este subscreve requer em conformidade com o artigo 159 do regimento interno desta casa que o senhor presidente inclua na ordem do dia para ser discutido e votado independentemente de parecer o projeto de lei do número 52/2019. Que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2020, uma vez que o mesmo se encontra na Câmara há mais de 30 dias e a necessária sua aprovação para que reste viabilidade de tramitação e aprovação da lei orçamentária anual até no último dia do mês de novembro, conforme prescreve o artigo 120 do Regimento Interno. Sala de Sessões, em 11/11/2019, Valdir de Melo Cardoso, vereador.
Obrigado, secretário. Passando o expediente, eu passo agora para os seus líderes de bancada. Com a palavra, os seus líderes. Nenhum líder para fazer uso da palavra. Eu passo agora para o regime de urgência. Não havendo nada do regime de urgência, eu passo agora para a ordem do dia. Coloco em votação o projeto da emenda à lei orgânica número 01/2019. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade.
Estado do Rio Grande do Sul, município de Itati, projeto de lei número 60/2019, sobrementa as rubricas da vigente lei orçamentária e das outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Itati, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Itati autorizado a abrir crédito especial na importância de R$ 143.532.
Está em discussão o projeto de lei de número 60/2019. Nenhum vereador para discutir, coloque em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade.
Estado do Rio Grande do Sul, município de Itati, projeto de lei número 61/2019, sobrimento à rubra da vigente lei orçamentária e das outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Itati, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Itati autorizado a abrir crédito suplementar na importância de R$ 51.500.
Está em discussão o projeto de lei de número 61/2019.
Questão de ordem, presidente. Gostaria que baixasse para as comissões que eu quero dar uma olhada melhor nesse projeto.
Concedo.
Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Itati, projeto de lei número 62/2019. Institui comissões permanentes de sindicância e processo administrativo disciplinar e especial. Institui comissões permanentes de legislações e compras e atribui gratificações aos seus membros.
Está Está em discussão o projeto de lei de número 62 de 2019. Agora a palavra é o doutor Jurassi.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, permissão do presidente, cumprimento da assistência. Eu estranho esse projeto de criação de comissões, porque isso é um projeto que pode ser criado por decreto do prefeito. Por que que a Câmara tem que aprovar para criar comissões? Já tem as comissões na prefeitura. Eu fiquei surpreso quando me dei esse projeto aí. O que que o prefeito quer? Tirar das costas dele e dizer que foi a Câmara? Ou é aquele processo que tem aí, que está no orçamento, de quase 600 mil para pagar, que a comissão quer investigar? A comissão já existe lá na prefeitura, você pode ver que tem comissão de licitação lá dentro, tem comissão para avaliar os funcionários, existe essa comissão. Então, eu não vejo necessidade da Câmara aprovar, isso aí é fazer chover no molhado.
Presidente, quer que baixe as comissões?
Eu gostaria, é nós primeiro.
Projeto de lei número 52/2019. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 2020. Disposições e preliminares.
Está em discussão o projeto de lei de número 52/2019. Nenhum vereador vai discutir, coloque em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Passando a ordem do dia, agora eu passo a palavra aos seus vereadores. Com a palavra aos seus vereadores.
Tem palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Giovanni.
Senhor presidente, colegas vereadores, assistência, venho utilizar essa tribuna, pois temos uma situação na rede pública estadual do município, na escola Guilherme Schmidt, na qual era para o diretor hoje fazer a explanação dele nessa tribuna, mas conforme o regimento dessa casa, se passou para a semana que vem, pois tem o período a ser cumprido de 3 dias antes. Mas segunda-feira que vem vocês já vão escutar o que ele tem para colocar sobre a situação operacional da escola Guilherme Schmidt, passado de turno integral para turno único. Ou seja, ela funcionar só 20 horas, na qual tivemos uma reunião hoje pela manhã, faço parte do CPM do colégio, e que a coordenadoria do estado está impondo isso ao município de Itati e aos outros municípios também, mas que vai ter uma repercussão um pouco negativa para nós aqui. Pois sou sabedor disso, e creio que vocês também sabem, que as salas de aulas estão dando aulas para primeira, segunda, terceira série juntos. E agora quero passar o quinto e o sexto ano ter aula junto, o sétimo e o oitavo, e isso se torna cansativo para os profissionais professores que estão lá passando a matéria, enfim, para o quadro funcional. Mas queria que a compreensão dos vereadores, e assim que escutar o lado da escola, dos profissionais que lá trabalham, dos nossos filhos, dos munícipes, que eu garanto para vocês, tenho quase certeza que não vão concordar disso, pois é uma escola que hoje tem 100 alunos, quase 100 alunos, não dá bem, e que presta um trabalho desde 1962 para a nossa comunidade, gente. Antes que o nosso município fosse município, já prestava esse trabalho de boa qualidade. Não é uma escola onde se tem uma qualidade de ensino abaixo. Não, ela passa aquilo, a experiência, aquilo que eles aprenderam com o correr do tempo, e que quero continuar fazendo isso. Então, só venho aqui para reforçar e para dizer que a semana que vem vai estar o diretor da escola, o professor Volney, explanando aquilo que é de vontade da escola. Gostaria também, secretário, que constasse de ato isso, tá bom? Parabenizar também o time do Vilinha, por mais uma semifinal, pois chegamos com muito trabalho, muita água ontem, né, meu treinador? Chegamos a essa semifinal. Dar os parabéns para 7 equipes que participaram do campeonato, pois ninguém é campeão sozinho, gente. Temos que ter as equipes para adversários e sair o grande campeão. E o Vilinha, graças a Deus, a mérito da gurizada que faz parte daquele elenco, chegamos a mais essa semifinal que ocorrerá domingo que vem. Agora eu não sei dizer para vocês se vai ser aqui no campo municipal ou vai ser lá no Flamenguinho, mas numa das duas localidades vai ser. Também quero dizer para o meu presidente que não se deve fazer isso, meu presidente. Você não leu um requerimento de pedido de informação feito pela bancada do MDB sobre a cópia da licitação de integração referente à reforma realizada no Legislativo no exercício 2019. Está aí, o requerimento está aí na pasta. O senhor deixou de ler o requerimento que essa bancada fez para o senhor hoje, dizendo que vai ler a semana que vem. E o vereador Praiano fez um requerimento também e o senhor leu no mesmo dia, presidente. Não se faz isso. Aqui a gente tem que jogar limpo, tem que se passar para a comunidade o que está acontecendo. E não sei que não é da índole do senhor, mas não adianta ficar com mágoa com esse vereador ou com aquele vereador, porque a gente é legislador para todo o município. E todos temos obrigações a cumprir. E se essa bancada ou esse vereador te fez esse pedido, é porque é de muita valia e que precisaria ter essa informação. Mas fica da consciência do senhor, por fazer ou não, o senhor é que manda na pauta da mesa, e eu respeito isso. Muito obrigado, prefeito.
Obrigado, vereador Giovanni. E a palavra continua para os seus vereadores. Com a palavra, vereador Denocio.
Volto à tribuna, questões pessoais, para aqui falar, vereadora Giovanni, da Guilherme Schmidt. A Guilherme Schmidt existe desde que Terjaria não era município ainda. É uma escola muito antiga, onde quem estudou na minha comunidade lá, quem fez a quinta série, a sexta, o primário, um dia sexta, passou por aquele colégio. E é uma lástima, porque olha como é que se volta à política. O que o ex-governador Sartori batia em cima? A situação do Estado. Aí vem um candidato para eleição, prometendo que pagava em dia, que não era cuidado do fluxo de caixa, que o Estado estava bem e tudo. Por que hoje ele quer tirar um turno da Guilherme Schmidt? É falta de dinheiro, o Estado está pagando 91% com folha. Não existe Estado, não existe nação nem município quando tu atingir esse valor de folha. Então, isso é a preocupação hoje do Estado. Não é a Guilherme Schmidt, com certeza está fazendo em todos os municípios. É um enxugamento da máquina pública. Preocupa também o nosso município. Ontem, a gente reuniu-se lá um grupo de moradores e fomos olhar a folha da Prefeitura de Itati. 737 mil, se não me engano, 36 a folha. Aí divide-se por 13, fechou quase em 10 milhões. E ali não está as RPA. Então, se nós arrecadamos aproximadamente 14 mil, pode chegar a 15. E nós gastamos mais de 10 com folha, vai sobrar 5 mil para investimento, combustível, despesas que tem que acontecer. Aí, tem como dar certo? Não tem. O prefeito roubou? Não. Ninguém está dizendo que o prefeito roubou. O problema está sendo gestão. Precisa saber que tem que investir em ruas, estrada, colégio, reformas. Temos hoje reforma na prefeitura. Tem que sair da onde esse dinheiro? Onde me assustou, vieram me dizer, eu não estava na prefeitura, que vamos colocar uma porta eletrônica na prefeitura de Itati, que abre sozinha, que custa de 10 a 20 mil. Olha, nós nem prefeitura temos, já temos no quarto mandato, e aquilo ali é um prédio de múltiplo uso, que foi feito por terra de areia, que o primeiro prefeito foi para ali, foi muito bem, não tinha prefeitura, começou ali, veio o segundo, que foi do meu partido, veio o terceiro, e continua a prefeitura ali. Só que foi gastado tanto hoje nela, com adesivo, com porta de vidro, com mudanças, que dava para fazer uma prefeitura nova. Quando nós temos o maior patrimônio do município de Itati, para mim, é o posto antigo. O prédio que está lá, que o primeiro prefeito adquiriu, um valor, aquilo lá, simbólico, sentimental, porque foi construído com dinheiro da Alemanha, de lá. Quando a comunidade de Itati iniciou-se. Um prédio que tem estrutura para levantar mais dois andares lá em cima. E nós pagamos aluguel e tudo quanto é lugar aqui, fazendo o que foi feito na frente da prefeitura, gastando 40 mil para colocar um letreiro. E aí hoje se vê um boato que não se tem dinheiro para mais nada. Eu acredito que não tem. Porque essa folha eu vi ontem, isso foi ontem que eu vi. E multiplicado por 13, vai fechar em quase 10 milhões. Vai dar 10 porque tem RPA que não está na folha. E aí vocês que são pessoas inteligentes, é só fazer a conta. 10 milhões vai sobrar 4. Para óleo diesel, para gasolina, para comprar remédio, para comprar material para o PIM, para tudo. E aí, vai dar certo? Não pode. Não pode dar certo. Se eu ganho 2 mil por mês, eu não posso gastar 2,5. E assim, por isso que o Estado está nessa situação, de talvez fechar Guilherme Schmidt e outros colégios estaduais, e assim vai ser o município e assim a nação. Onde se gasta mais do que arrecada, não tem como dar certo. Então, eu quero que quem está na administração, e não estou falando aqui fazendo crítica, que todos os prefeitos que passam aqui vão ter a sua marca, o nosso prefeito, até hoje, obra quase não tem, mas se ele vai deixar alguma. E, meu presidente, pedido do vereador Giovanni, que eu assinei também, tem as coisas que, assim, ó, essa é a regressão. E o próximo presidente que vai assumir agora, fim do ano, eu peço encarecidamente, traga a contabilidade de volta para a Câmara. O presidente, quando foi feito o pedido aqui, saiu direto e foi na prefeitura. Saber se ele tinha dinheiro e saber que forma que foi feita a contratação aqui. Por quê? Porque a Câmara não tem essa autonomia que devia ter. O contador aqui dentro, para dizer, presidente, tu tem X para gastar em reforma, o processo é assim, é carta-convite, ou é licitação, ou é pregão. Não, é feito lá na prefeitura e mandado executar aqui. O senhor contratou o funcionário, não sei se foi, e fez a reforma. Ótimo, é a nossa casa e eu acho que precisa ser reformada. Só que aí eu não posso admitir uma reforma que eu olho ali e está faltando piso. Olho lá, está faltando piso. Olho ali, há pouco tempo, o ex-secretário Foguinho pisou ali, o piso boiou. Teria que ter incluído nessa reforma. Reforma é para fazer uma geral. A pintura, presidente, não estou lhe criticando, senhor, olha, sei que o senhor é uma pessoa de boa fé. Só que atrás dos móveis não foi pintado. Não foi nem arredado para pintar. E segundo os boatos cobrados do vereador Giovanni, é que custou 60 mil a reforma aí. Então eu estou dizendo que vi falar. Eu não sei se custou 10, se custou 5. Foi o que falaram na rua. E aí preocupou o vereador. E preocupa nós também. Porque aí sabe o que eles dizem? O que vocês estão fazendo lá? Pagaram 60 mil para fazer aquilo na Câmara? O senhor não sei. Aí para nós saber tem que pedir. Aí o vereador Giovanni fez o pedido. Então eu olho aqui, tenho a maior admiração, meu amigo. Só que nós temos que deixar as amizades de lado e cobrar as coisas. E o que eu estou falando está na frente dos meus olhos ali, ó. Piso caído, piso soltando, pintura, se você olhar no banheiro, não tem lá a caixa da descarga, não tem, está só uma peça. Então, não foi uma reforma, foi feito na meia boca, foi um ajeitamento de alguém que voltou para dar o serviço. Isso me preocupa, porque isso é dinheiro público. Não é dinheiro do vereador, do presidente, do prefeito, não, é dinheiro público. E dinheiro público é para prestar conta para o público. E é isso que nós queremos, que venha para essa casa, modelo de contratação que foi, o edital de abertura e o valor, para que alguém perguntar, dizer, não, custou tanto, foi feito isso, 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 e não foi feito isso, 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 que é uma coisa que eu estou vendo aí que devia ser feito. Lá no banheiro está a prova. E se arredar os móveis lá embaixo na cama, tu vai ver que a sala não foi pintada. Então, vamos começar as coisas cobrando, não com raiva de ninguém e nem para denigrir ninguém, mas para prestar conta para a comunidade, que é o nosso dever, que nós somos eleitos para isso. Muito obrigado.
Obrigado, vereador de Lucir. A palavra continua para os seus vereadores. Com a palavra, vereador Jairo.
Senhor presidente, com a sua permissão, quero cumprimentar meus colegas vereadores, a nossa assistência em grande número hoje. Venho aqui também para me colocar com a questão que o Rato colocou da escola Guilherme Schmidt, realmente é uma lástima para nós. Escola que eu acho que quem mora Três Pinheiros e Costa do Morro, todos passaram e estudaram por lá, o pouco ou bastante que aprendemos começamos lá, e realmente é uma lástima ficar uma escola daquela com 20 horas, porque eu não acredito que o professor consiga fazer um bom trabalho dando aula para a primeira série e segunda série na mesma sala, e assim é o que vai ter que acontecer. Aí tem que acontecer de duas, três séries numa sala só para fazer nesse período de 20 horas. E realmente isso é uma lástima para nós. Mas o governador deve saber o que está fazendo, porque até acredito que ele tenha que tomar alguma providência mesmo, porque o nosso estado não é de hoje que vem defasado nas finanças, né? Até inclusive o Sartori já era governador, ficou devendo os dois últimos meses de folha. E não é porque o Sartori é culpado, ele já pegou também em déficit. Então, desde o tempo da Ieda Cruz, do Brito, eu coloco que o Brito foi o primeiro principal a começar a quebrar o nosso estado. Mas a Ieda já botou um pouco a casa em ordem, e assim na sequência o nosso estado hoje, eu acredito que realmente é ruim. Essa questão, que nem o vereador Leroci falou, a Guilherme Schmidt é uma delas. Te garanto que ele vai fazer em várias dentro do estado. Isso é ruim. É ruim porque vai perder a qualidade do ensino. E a questão da reforma da Câmara, eu não tenho valores também, estou igual o vereador Deleci, não, até acho que a gente podia estar inteirado já, mas eu acredito que nem perto de 60 mil não custou essa reforma. Tenho certeza que isso nem perto, não passou nem por perto, que dirá esse valor. E se foi esse valor, realmente é bastante, né? Porque a gente está aí para cuidar do dinheiro público, a gente é vereador para fiscalizar, e eu acredito que isso não aconteceu. Esses reparos aí, eu acredito que é pouquinha coisa, esses pisos aí, ainda está em tempo de fazer, e o próximo presidente pegar, quem sabe faz. Cada um fazendo um pouquinho, as coisas acontecem, é igual a formiga carregando. Ela faz um ninho grande, se uma só trabalhar, não faz ninho grande. Se todos trabalhar para pegar junto, então cada um tem que contribuir com a sua parte. E também gostaria de falar do nosso futebol, né? Mas o Vilinha mais uma vez chegou às semifinais. Vamos pelear aí, quem sabe a gente chega na final aí. De mais um ano o Vilinha chegando nas semifinais aí, vamos pelear para chegar na final aí. Seria isso, meu presidente. Meu muito obrigado.
Obrigado, vereador Jairo. A palavra é pedindo para os vereadores.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Luciano.
Senhor presidente, colegas vereadores, com permissão, cumprimento a assistência, hoje em grande número. Também gostaria, secretária, que constate em ata. Também tenho que me manifestar em relação à escola Guilherme Schmidt, uma escola de anos e anos. Com certeza conduziu várias crianças nos seus primeiros passos até, de repente, hoje, muitos estarem formados e trabalhando, e alguns, de repente, até trabalhando na mesma escola onde estudaram. É uma lástima essa ideia das coordenadorias de saúde fazer essa unificação de turmas. Essa unificação de turmas, quem sai perdendo... É, educação. Quem sai perdendo
são as crianças, na qualidade do ensino. Porque, de repente, um professor vai ter que dar aula ali para 3, 4 turmas, sem contar que vão ter que dividir as salas. Porque se tem várias turmas, se tem até o 7º, 8º ano, como é que eles vão botar? Eles não vão ter 16 salas para colocar toda essa criançada. Então, vai ficar bem complicado. E eu acredito, assim, na semana que vem, o professor Volney vindo aqui fazer a explanação dele, nós, como Câmara, como Executivo, como Legislativo, se unirmos ao Executivo, tentar fazer alguma coisa para mudar essa situação. O que, que vai acabar acontecendo com tudo isso? Vai ficar a qualidade do ensino lá, né, razoável, vai baixar a qualidade. Nós, município, não temos que ter uma disputa com as escolas do Estado para dizer, não, vamos pegar todos para nós. Eu acho que nós temos que continuar mantendo aquela tradição, porque aquela escola lá é um ponto de referência na localidade. Né? Nós, quando inauguramos a escola do município, muito bom, uma escola única, mas as nossas escolinhas, as nossas referências dentro das localidadezinhas ficaram apagadas. Não tem mais aquelas memórias. Hoje, se eu, por exemplo, me comove, vai lá para o fundo do Três Pinheiros, passa lá na Dr. Nelson, saudosa professora Ayrton, hoje já não está mais com nós, professor Antônio. Quantos estudaram lá? Lá na minha comunidade, na Bananeira, José Melo, uma escola, está lá, meio largada lá. Isso corta o coração. Eu estudei lá, muito brinquei naquele espaço, quando era escolinha de chão. Então, a gente tem que tentar não terminar a história, mas continuar a história dentro das comunidades. Então, eu acho que nós podemos, sim, fazer alguma coisa, sei lá, fazer um ofício, fazer uma manifestação em favor dessa escola, para que permaneça como está, porque vai chegar um ponto que eles vão fechar. E realmente, o Estado, numa situação financeira complicada como está, a tendência deles é fechar e cortar todas as despesas. Isso vindo do Estado, me preocupa muito com o município. Um tempo atrás, quando o prefeito esteve aqui nessa tribuna, falando sobre a função do financiamento, eu já tinha mais ou menos os cálculos ali, o que estava dando a folha de pagamento. E hoje, a gente vendo o relatório quadrimestral ali, onde fechou o negativo, há tempo nós vínhamos avisando que isso ia acontecer. Há tempo nós vínhamos avisando. Nosso município não se programou, né, para ter um crescimento econômico, para ser um município suficientemente econômico que ele possa se manter sozinho. Tanto que tramita lá em Brasília até uma proposta de extinção dos municípios pequenos. Mas eu acredito que isso não pode acontecer, que isso também seria um grande retrocesso. Me lembro muito quando nós dependíamos da época de Terra de Areia, que não dava conta. Meu pai ficava doente e nós pagávamos um carro particular para ir a Porto Alegre. Hoje, temos uma saúde boa, temos condições, temos nosso maquinário, somos um município, somos um município rico, um município de um solo abençoado, um solo onde tudo que se planta cresce, né? Eu acho que está faltando planejamento um pouco mais para que nós podemos ser autossustentáveis. Eu acho que é isso que está faltando, né? Muito me preocupa a questão folha de pagamento, sim. Porque vai chegar num ponto, com esses cortes de verbas federal, estadual, vai atingir a nós também. Tanto que foi apresentado e a gente teve isso demonstrado pela secretária. Em relação, senhor presidente, também fiquei, concordo com o Giovanni, né? Assim como o requerimento de um colega vereador entrou hoje na casa, por que que o do colega não foi lido? Eu acho que nós somos vereadores para legislar, para fiscalizar, todos nós. Não é rixa com A ou B vereador. Isso é direito nosso, porque realmente somos cobrados na rua do valor, do que custou, do que não custou. E isso, acredito que até o senhor, como presidente, logo que começou, deveria ter sentado com todos nós e conversado. Vamos fazer a reforma, vai custar tanto, até para trocarmos ideia da forma legal de como tudo isso acontece. Não somos jurídicos, né? O senhor tem um jurídico que acompanha sempre, mas eu acho que nós somos vereadores aqui, isso aqui é do povo, é nosso, então todos nós temos que saber. Era isso, então, uma boa semana a todos.
Obrigado, vereador Luciene. E a palavra continua para os seus vereadores.
Peço a palavra, senhor vereador.
Uma palavra, vereador Ederson.
Quero cumprimentar o presidente, os colegas vereadores, em nome do Vilmar, cumprimentar a assistência. Fico sentindo também o que está acontecendo com a escola Guilherme Schmidt, a famosa Rural, que nós chamava, conhecida como Rural, nós, Daninha Bernardes, estudar de a pé. Não estudei muito, foi até a sexta série, estudei até a quarta série, Daninha Bernardes, terminei a sexta. Não gostava muito, gostava mais de trabalhar, passei mais trabalho. Mas hoje, pensando, hoje tem dois filhos que estudam no colégio municipal, onde que é bem atendido. A merenda boa, os professores de excelente qualidade, que tá, vão à escola estadual, nosso colégio municipal, onde o ano que vem vai ter mais uma guria minha, vou ter três filhos estudando na escola, né? Que, se eu não me engano, a cara botando as crianças no colégio municipal também vem mais verba para o município, para a educação. O vereador Juco também tem filho que estuda no colégio municipal. E falando em nacional, né, Bolsonaro e Lula, cada um tem que fazer a sua parte. Eu, quando eu me elegi, eu precisava do Bolsa Família. Eu, até hoje sou pobre, não era bem mais pobre. Passei trabalho, ganhava quase R$400 do Bolsa Família. Na minha consciência, quando eu me elegi, fui lá e mandei a dona Neta cortar. E se cada um de nós fazer um pouquinho para o nosso município vai para frente. Que nem o vereador De Rossi também comentou, que pode dar problema mais para frente, mas eu vejo a nossa saúde boa, de bom andamento. Eu vejo o secretário Jorge trabalhando com chuva, botando, fazendo tapa-buraco com chuva, que nem eu vi semana passada lá na linha, 2 dias de chuva e trabalhando. Eu acho que nosso governo está indo bem. Se não estiver bem, o ano que vem tem o julgamento, né? Daí vamos ver o que vai dar. Era isso.
Obrigado, vereador Neto. A palavra continua para os vereadores. Com a palavra, vereador Valdir.
Senhor presidente, colegas vereadores, com a permissão do senhor presidente, cumprimento a assistência, em bom número, em boa qualidade. Vejo o assunto hoje quase padronizado e fecho com as minhas ideias, meus pensamentos, a preocupação que nós estamos vivendo, a realidade hoje do nosso município, do nosso estado e da União. Isso já era previsto há pouco tempo atrás. Eu fiz um discurso aqui, onde eu botei todos os prefeitos de Itati, praticamente chamando incompetentes, porque não foram atrás do crescimento do nosso município. Todos que passaram até agora, a não ser que esse me surpreenda daqui para frente, são para administrar folha de pagamento. Para começar, faz uma campanha prometendo serviço na prefeitura. Quando ganha a eleição, parece uma pata com os patinhos atrás, todo querendo seus cargos, secretaria, serviço, serviço, serviço. É lógico que não vai dar para sobreviver isso. Não existe prefeitura, não existe prefeito sem dinheiro, vai administrar o quê? E não se surpreendam de nós voltar para a cidade mãe, de nós ter que sair daqui com a apendicite estourada dentro do ônibus para ir buscar socorro em Osório. Porque nós não temos gestores inteligentes para correr atrás de investimento. Ninguém faz isso. Pouca vontade. É um desgovernamento total. O nosso município está, no meu ponto de vista, de mal a pior. Não tem saúde para mais 20 anos. Existe, se adotaram-se no nosso município para fazer campanhas eleitorais com dinheiro público. Pregaram assistencialismo hoje e ontem, e faz tempo isso, de que ninguém anda mais de a pé. Ninguém quer pagar uma hora de máquina. Isso vai dar resultado negativo. Vai chegar o ponto de nós não poder ligar a máquina e ficar no pátio parado por falta de óleo diesel. Isto é gestão. Nossos gestores nenhum estão preparados para que nosso município cresça, que tenha perna. Nosso município é pitoco de perna, anda só com as mãos dos outros. Governo federal, estadual. Se cair governo federal e estadual, podemos fechar a porta no outro dia. Botar lá, bem-vindo a um asilo. Só vai ficar velho. Ninguém sobrevive. Espero que o próximo eleição, o próximo candidato, bote na memória e pregue isso já aos vereadores. Para o nosso município crescer, não ter enxugar a máquina administrativa. E o Estado está fazendo a parte dele, vai reunir, vai fechar várias escolas e vai mandar todos os contratos embora. Tudo que é contratado vai embora, vai ficar só o concursado. Contrato e ajeitamento de deputado estadual, que bota os contratinhos para ganhar voto, engalhar voto. Hoje, 50% da folha do Estado é contrato. Aí não tem dinheiro para manter uma escola como a Guilherme Schmidt, que é uma tradição para o nosso município. É lamentável. E vai chegar ao município essa crise, logo em seguida. Nós não temos renda, não dependemos do governo federal. Falei aqui, que até fui mal interpretado, o colega vereador, o Ita, disse que eu não tinha andado no município, porque não tinha visto uma ponte. Eu não falei em ponte, falei em prefeito que faça o nosso município crescer, em buscar arrecadação, investir em arrecadamento, trazer uma indústria, nós temos terra, mas temos que trazer gente que tenha condições de plantar e dar condições para isso. Enquanto nós viver servindo quem não dá dinheiro, que não rende para nós, para o município, nós não vamos ter força para comprar nem remédio mais na frente. Não tem dinheiro, não existe prefeito bom sem recurso. Primeira coisa, julgar máquina. Sou concursado, tiver que mandar embora, manda. Nenhum governo, nenhum prefeito vai ser prefeito sem dinheiro. Bote isso na cabeça. O ano que vem tem eleição. Se eu for candidato, pode ir casa por casa, que eu vou. Nunca prometi um serviço para ganhar um voto. Por isso eu demorei a fazer 142 votos. Mas entro na prefeitura e saio de cabeça levantada. Não prometi emprego para ninguém. Votou na minha capacidade. E nós vamos ter que pensar assim. Ou nós vamos voltar ao retrocesso de ir para a terra de areia novamente. Aí vai ser doído. Vai ser difícil. Será isso, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Valdir. A palavra com os ilustres vereadores. Nenhum vereador mais para fazer uso da palavra. Eu passo o trabalho da mesa para o meu bispo para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, submissão, meus colegas vereadores, em nome do meu ex-vereador Ironir, conhecido como Nones, cumprimento a assistência. Obrigado pelo Jornal do Mar, pela presença, e venham sempre para esta casa. Vim aqui também, fui muito acusado pelos meus colegas hoje, e não sei qual é a preocupação deles, eles que acompanham essa casa todos os dias, todas as semanas, mas eu não botei, deixei hoje o meu vereador, porque eu quero mais anunciar para o professor conseguir convidar mais gente para esse colégio. E se ele vem hoje já está bonita a nossa assistência, mas eu quero mais gente para escutar a declaração do nosso professor, nosso diretor, do Três Pinheiros, que o senhor me pediu. Por isso que eu não botei hoje para ele. Eu quero divulgar mais para nós poder defender mais a nossa educação. Porque aquele colégio que vocês estão falando, aquilo ali é um ouro que nós temos ali na entrada do Três Pinheiros. Quantas crianças estudaram ali? Então, lógico, nós temos aqui é para defender e não para rebaixar. Então, era isso aí que eu queria passar para o senhor. E sobre as outras acusações, o pedido que o senhor me fez hoje da reforma, eu fico muito feliz, eu fico contente por o senhor me pedir. O senhor tinha tentado antes aqui nessa casa, para ter proibido muitas coisas erradas, que foi aconteceu atrás, que tem hoje cidadãos que não podem concorrer, por fazer coisa errada. De repente, se o senhor estivesse aqui, o senhor tinha ajudado a não deixar fazer as coisas erradas. Então, hoje, eu fico satisfeito por o senhor pedir para mim. E outra coisa, não terminou ainda a minha obra. Essas pisos ainda podem ser feitas. O meu mandato vai até o 31 de dezembro. E a minha vontade é fazer mais. Só que eu fiquei só um ano. E no ano não dá. Eu gostava de ser presidente 4 anos. Para poder fazer o que o nosso Itati merece. O que essa casa merece. Então não tenho medo nenhum. Faça, pede tudo. Que eu vou lhe mostrar ponto por ponto. Que daí eu sei que eu deito de cabeça no meu travesseiro e durmo. Não tenho medo. Então, até te agradeço por o senhor me pedir. Essas informações que eu vou lhe dar conforme o senhor me pediu. Quero também parabenizar o esporte das rodadas de ontem, desses 4 times que estão jogando aí, que se classificar. Mas também tem mais 3 que vão se classificar, parabenizar eles também, né? Porque se não fosse eles, não tinha o campeonato. Então, foi 7 times, parabenizar todos eles, né? Porque jogar naquela chuva ali não é fácil, né? Não é para qualquer um que pega a chuteirinha e vai. Então, parabenizar, e tomara que faça uma final bonita, dia 1º de dezembro, a final, né, tem a semifinal agora, com os 4 times, e continue jogando esse futebol para a nossa juventude. Também agradeço ao secretário pelo trabalho que está fazendo. Eu sei que com essa chuvarada que foi feita nessa estrada, eu me preocupo muito, mas não é fácil estar no lugar dele, porque há muita gente pedindo, e tem bastante estrada de chão, e com esse mês, 2 meses de chuva aí, ó, o caso do Três Pinheiros é uma comunidade longa, comprida ali, ó. A estrada, muito fluxo de final de semana. Não é fácil, a chuva destrói a estrada mesmo, né? Mas não podemos parar. Nós sempre temos que tocar o barco para frente e fazer para o nosso Itati. Seria isso, presidente. Muito obrigado. A palavra continua para os vereadores. Com a palavra do Gilmar.
Com permissão do presidente, cumprimentar a assistência em nome do nosso futuro vereador, lá, meu filho. Cumprimento a todos, sejam bem-vindos à casa lotada. Dá muito entusiasmo para a gente vir até aqui para defender, cobrar o governo, cobrar as coisas erradas e também defender as coisas certas. Eu acho que é um direito de cada um de nós quando a gente assume essa casa. Só para dizer à nossa nobre colega vereadora Lu, que se nas outras localidades as escolinhas foram esquecidas, abandonadas, mas no fundo do Três Pinheiros não, porque lá tem uma comunidade que pega, que ajuda, não importa o prefeito que está ali, eles estão a dispor da comunidade. Lá a gente está fazendo uma capela mortuária, temos reformando, já colocamos porta de vidro, o pessoal estão se doando, estão ajudando, a prefeitura simplesmente liberou o prédio. Eu acho que lá não vai cair, lá vai melhorar aquele prédio naquela localidade, porque a localidade pega junto e faz alguma coisa. Eu acho que depende de cada um de nós, pegar junto com o executivo, junto com nós, legislativo, e também fazer alguma coisa. Sobre a reforma do prédio também, eu acho que é um direito do vereador vir aqui cobrar. Eu acho que tem todo o direito, porque no período de 2007, quando eu construí esse prédio aqui, os meus nobres colegas vereadores do partido foram a favor da CPI, fizeram uma CPI contra mim e jamais eu mudei contra eles. O único vereador que não assinou a CPI se chama Dioclides, na época que era minha oposição, e disse que não ia assinar, que ele disse que estava certo o prédio, mas eu nunca fui contra os vereadores, porque é um direito do vereador. Acho que o vereador tem que fiscalizar, se viram que tinha coisa errada, tem que fiscalizar, e quem fez errado, que tem que pagar. E eu assumo que tem que pagar. Eu acho que é um direito do vereador, tem que fazer isso, porque nós temos aqui para defender o dinheiro público e fiscalizar. É um direito, eu acho. O vereador não precisa se preocupar, vereador Osmar, porque o vereador está todo o direito dele de fazer isso. Sobre também a Guilherme Schmidt, é lamentável, porque eu não estudei naquela escola ali, mas meus 3 filhos estudaram, então um ainda está estudando. Mas é normal isso, porque nosso governo, a gente sabe que não é pelo... O nosso governador hoje está lá, eu acho que se fosse o do PMDB também ia ter que fazer uns cortes, uns ajustes, porque é muita dívida. Que nem hoje no nosso município, se não ajustar algumas coisas, eu tenho certeza que logo ali vai apertar. Então, quero dizer para vocês que temos fazendo bastante coisas, vamos fazer muito mais. Até o final do ano nós tínhamos 9 aluguéis dentro do município. Até o final do ano não vamos pagar mais nenhum, vamos terminar com os aluguéis. Então aí que a gente começa a cortar, a melhorar. E é lamentável quando a gente vê pessoas falar, que eu escutei esse final de semana, que bom que vamos voltar para a terra de areia. E eu não acho. É lamentável. Porque quando nós estávamos por terra de areia, tinha uma Kombi velha puxando nossos alunos, muitos iam a pé porque não tinham como ir. E hoje, se nós parar para analisar, semana passada eu ainda estive em terra de areia, eu vi a micro-ônibus da saúde, e ela chega na rodoviária e pega as pessoas para levar para Porto Alegre. Ela traz de volta, ela larga na rodoviária. Itati não. Itati a nossa van pega nas casas, leva nas casas, isso tudo vai terminar. Isso não é agora esse governo. Isso é desde o primeiro governo. Até agora, cada vez melhor. Todos os governos que passaram cuidaram da saúde. Isso é uma preocupação minha, que eu acho que nós não podemos deixar o que está dando certo voltar para aquilo que vai dar errado. Nós estamos vendo ali que o nosso município mãe tá, não estão conseguindo fazer o que a gente faz. Nós estamos fazendo muito bem sobre a saúde. Eu acho que é isso que nós temos que pensar, em defender, esquecer, às vezes, de probleminhas pequenos e jogar coisas no ventilador. Eu acho que nós temos que pegar e se unir um pouco mais, porque eu tenho certeza que se nós voltar para a terra de areia vai ser bem pior. Não só para nós, políticos, para nossa população em geral. Principalmente para a nossa população mais carente, aqueles que não têm condições de ter um carro, como é que vão ir até Porto Alegre, daí que vão ter que ir até terra de areia. Porque hoje já a terra de areia já não pega em casa. E daí tu imagina lá do fundo da bananeira e até a terra de areia de ônibus, não tem ônibus de manhã para pegar a micro lá. Como é que eles vão ir? Nós temos que pensar nessa população, pessoal. Nós temos que se unir um pouco mais e defender o governo que está ali hoje, porque amanhã ou depois eu tenho certeza que não vai ser esse governo, vai ser outros e outros, e nós continuamos defendendo. É que nem aqui na Câmara, o presidente hoje é o Osmar, eu canso de dizer, aqui é um ano só, é rapidinho. Ele senta naquela cadeira dele e pensa que vai demorar a sair dali, já agora só tem mais um mês, um pouquinho. É rápido. Eu já passei por essa casa, é tão rápido que tu nem imagina. Principalmente quem está em frente de um poder legislativo, de um compromisso maior. Mas não se preocupe, seu vereador. Pode ficar tranquilo que se o senhor fez certo, tudo vai dar certo. Eu estou tranquilo no meu mandato e pode ter certeza que o senhor está também, se fez certo. Meu muito obrigado e participo, sempre.
Obrigado, vereador Gilmar. A palavra com os vereadores. Nenhum vereador mais para fazer uso da palavra. Eu agradeço a presença de todos e convido para a próxima sessão, segunda-feira, e declaro encerrada a presente sessão.